CDMP32 da pasta 4 até a pasta 6, pasta 4, faixa 1.
Apêndice. Um guia para o leitor de como usar estas ideias. A parte difícil de estudar a ciência dos hábitos é que a maioria das pessoas, quando ouvem falar nesse campo de pesquisa, querem saber a fórmula secreta para mudar rapidamente qualquer hábito. Se os cientistas descobriram como esses padrões funcionam, então é razoável pensar que eles também devem ter achado uma receita para a mudança rápida, certo? Se ao menos fosse assim tão fácil. Não é que fórmulas não existam. O problema é que não há uma única fórmula para mudar hábitos. Há milhares. Os indivíduos e os hábitos são todos diferentes e, por isso, as maneiras específicas de diagnosticar e mudar os padrões em nossas vidas diferem de uma pessoa para outra e de um comportamento para o outro. Parar de fumar é diferente de deixar de comer compulsivamente, que é diferente de mudar o modo como você se comunica com seu cônjuge, que é diferente de como você prioriza as tarefas no trabalho. Além disso, os hábitos de cada pessoa são guiados por anseios diferentes. Consequentemente, este livro não contém uma única prescrição. Em vez disso, esperei ter proporcionado algo diferente. Um modelo para entender como os hábitos funcionam e um guia para experimentar com o modo como eles podem mudar. Alguns hábitos prestam-se facilmente à análise e influência. Outros são mais complexos e persistentes e exigem estudo prolongado. E para outros, a mudança é um processo que jamais se conclui totalmente. Mas isso não significa que ela não pode acontecer. Cada capítulo deste livro explica um aspecto diferente de por que os hábitos existem e como funcionam. O modelo descrito neste apêndice é uma tentativa de sintetizar, de um modo muito básico, as táticas que os pesquisadores descobriram para diagnosticar e moldar hábitos dentro de nossas próprias vidas. Não pretendo que esse esquema seja abrangente. Isto é apenas um guia prático, um ponto de partida. E acompanhado de lições mais profundas dos capítulos deste livro, é um manual de como tomar o próximo passo. A mudança pode não ser rápida e nem sempre é fácil, mas com tempo e esforço, qualquer hábito pode ser remodelado. O modelo. Identifique a rotina. Experimente com recompensas. Isole e a deixa. Tenha um plano. Primeiro passo. Identifique a rotina. Os pesquisadores do MIT, no capítulo 1, descobriram um loop neurológico simples no cerne de todo hábito, que consiste em três partes: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Para entender seus próprios hábitos, você precisa identificar os componentes dos seus loops. Uma vez que você diagnosticou o loop do hábito de um comportamento específico, pode procurar formas de suplantar velhos atos nocivos com novas rotinas. Por exemplo, digamos que você tem um mau hábito, como eu tinha quando comecei a fazer a pesquisa para este livro, de ir até a cafeteria e comprar um cookie com chocolate toda tarde. Digamos que esse hábito fez com que você ganhasse alguns quilos a mais. Na verdade, digamos que esse hábito fez você engordar exatamente 4 quilos e que a sua mulher fez alguns comentários bem diretos. Você tentou se forçar a parar, até chegou a colar um post-it no computador dizendo: "Chega de cookies." Mas toda tarde você dá um jeito de ignorar esse bilhete, andar até a cafeteria, comprar um cookie e, enquanto conversa com colegas perto do caixa, comer o cookie. Você se sente bem e depois se sente mal. Promete a si mesmo que amanhã vai se obrigar a ter força de vontade para resistir. Amanhã vai ser diferente. Mas amanhã o hábito se instaura de novo. Como você começa a diagnosticar e depois mudar esse comportamento? Descobrindo qual é o loop do hábito. E o primeiro passo é identificar a rotina. Nesse exemplo dos cookies, como com a maioria dos hábitos, a rotina é o aspecto mais óbvio, é o comportamento que você quer mudar. Sua rotina é que você levanta da mesa durante a tarde, anda até a cafeteria, compra um cookie de chocolate e come enquanto conversa com amigos. Então é isso que você coloca no loop. Agora, algumas perguntas menos óbvias. Qual é a deixa para essa rotina? É a fome? O tédio? Pouco açúcar no sangue? É que você precisa de uma pausa antes de mergulhar em outra tarefa? E qual é a recompensa? O cookie em si? A mudança de cenário? A distração temporária? Socializar com colegas? Ou o surto de energia que vem dessa explosão de açúcar? Para descobrir isso, você precisará fazer um pequeno experimento. Segundo passo, experimente com recompensas. As recompensas são poderosas porque satisfazem anseios. Mas, muitas vezes, não estamos cientes dos anseios que impelem nossos comportamentos. Quando a equipe de marketing do Febreze descobriu que os consumidores desejavam um aroma de frescor no fim de um ritual de limpeza, por exemplo, eles tinham descoberto um anseio que ninguém nem sabia que existia. Estava escondido em plena vista de todos. Os anseios, na maioria, são assim, óbvios, quando pensamos neles depois, mas incrivelmente difíceis de ver quando estamos sob seu domínio. Para descobrir quais anseios estão movendo hábitos específicos, é útil experimentar com recompensas diferentes. Isso talvez leve alguns dias, ou uma semana ou mais. Durante esse período, você não deve sentir nenhuma pressão para fazer uma mudança real. Pense que você é um cientista no estágio de coleta de dados. No primeiro dia do seu experimento, quando sentir o impulso de ir à cafeteria e comprar um cookie, ajuste sua rotina de modo que ela proporcione uma recompensa diferente. Por exemplo, em vez de andar até a cafeteria, saia do prédio, dê uma volta no quarteirão e então volte para sua mesa sem comer nada. No dia seguinte, vá à cafeteria e compre um donut, uma barra de chocolate e coma na sua mesa. No dia seguinte, vá à cafeteria, compre uma maçã e coma enquanto conversa com seus amigos. Então, tente uma xícara de café. Em vez de ir à cafeteria, ande até a sala do seu amigo, bata papo por alguns minutos e volte para sua mesa. Você entendeu a ideia. O que você escolhe fazer em vez de comprar um cookie não é importante. O objetivo é testar hipóteses diferentes para determinar qual anseio está impulsionando sua rotina. A sua vontade é do cookie em si ou de fazer uma pausa no trabalho? Se é o cookie, é só porque você está com fome? Abre parênteses. E nesse caso, a maçã deveria servir tão bem quanto. Fecha parênteses. Ou é porque você quer a dose de energia que o cookie proporciona? Abre parênteses. E então o café deveria bastar. Fecha parênteses. Ou você está indo à cafeteria como desculpa para socializar e o cookie é só uma desculpa conveniente. Abre parênteses. Se for, andar até a mesa de alguém e bater papo por alguns minutos deve satisfazer o impulso. Fecha parênteses. Enquanto testa 4 ou 5 recompensas diferentes, você pode usar um velho truque para procurar padrões. Depois de cada atividade, anote num pedaço de papel as primeiras 3 coisas que vierem à sua mente quando você voltar para sua mesa. Podem ser emoções, pensamentos aleatórios, reflexões sobre como você está se sentindo ou apenas as primeiras 3 palavras que surgirem na sua cabeça. Relaxado, vi flores, sem fome. Então, programe um alarme no seu relógio ou computador para 15 minutos. Quando ele tocar, pergunte a si mesmo: você ainda sente o impulso de comer aquele cookie? Escrever 3 coisas, mesmo se forem palavras sem sentido, é importante por 2 motivos. Primeiro, isso força uma consciência momentânea do que você está pensando ou sentindo. Assim como Mandy, a roedora de unhas do capítulo 3, carregava uma ficha cheia de marquinhas para forçá-la a estar ciente de seus impulsos habituais, escrever 3 palavras obriga você a ter um momento de atenção. Além disso, estudos indicam que anotar umas poucas palavras ajuda você a lembrar depois do que estava pensando naquele momento. Ao fim do experimento, quando você reler suas anotações, será muito mais fácil lembrar o que estava pensando e sentindo naquele exato instante, pois as palavras que você escreveu vão despertar uma onda de memória. E por que o alarme de 15 minutos? Porque a ideia desses testes é determinar qual é a recompensa pela qual você está ansiando. Se 15 minutos depois de comer um donut você ainda sentir um impulso de levantar e ir à cafeteria, então seu hábito não é motivado pelo desejo de açúcar. Se, depois de bater papo na mesa de um colega, você ainda quiser um cookie, então a ansiedade de contato humano não é o que está movendo seu comportamento. Por outro lado, se 15 minutos após conversar com um amigo você achar fácil voltar ao trabalho, então você identificou a recompensa, distração temporária e socialização, que seu hábito procurava satisfazer. Experimentando diferentes recompensas, você pode isolar qual é realmente o seu anseio, algo essencial para reestruturar o hábito. Uma vez que você descobriu a rotina e a recompensa, só falta identificar a deixa. Terceiro passo: isole a deixa. Há cerca de uma década, uma psicóloga da University of Western Ontario tentou responder uma pergunta que vinha deixando os cientistas sociais perplexos havia anos. Por que algumas testemunhas oculares de crimes se enganam ao se lembrar do que viram, enquanto outras lembram corretamente dos acontecimentos? As lembranças de testemunhas oculares, é claro, são importantíssimas. No entanto, estudos indicam que testemunhas oculares muitas vezes lembram equivocadamente do que observaram. Insistem que o ladrão era um homem, por exemplo, quando na verdade era uma mulher de saia. Ou que o crime ocorreu quando estava escurecendo, embora os boletins da polícia digam que foi às 2 da tarde. Outras testemunhas oculares, por outro lado, conseguem se lembrar de crimes que viram com uma memória quase perfeita. Dezenas de estudos investigaram esse fenômeno, tentando descobrir por que algumas pessoas são melhores testemunhas oculares do que outras. Pesquisadores especularam que algumas pessoas simplesmente têm memórias melhores, ou que um crime que ocorre num lugar bem conhecido é mais fácil de lembrar. Mas essas teorias não se provaram verdadeiras. Pessoas com memórias fortes e fracas, ou mais e menos familiaridade com a cena de um crime, estavam igualmente sujeitas a lembrar incorretamente o que aconteceu. A psicóloga da University of Western Ontario tentou uma abordagem diferente. Imaginou que talvez os pesquisadores estivessem cometendo um engano ao focar naquilo que os interrogadores e as testemunhas tinham dito, e não em como eles estavam dizendo isso. Ela suspeitava haver deixas sutis que estavam influenciando o processo do interrogatório. Mas, quando assistiu a fitas e mais fitas de entrevistas com testemunhas, procurando essas deixas, ela não conseguiu ver nada. Havia tanta atividade em cada entrevista, todas as expressões faciais, os jeitos diferentes como as perguntas eram feitas, as emoções flutuantes, que ela não conseguiu detectar nenhum padrão. Então, ela teve uma ideia, fez uma lista com uns poucos elementos nos quais ia se concentrar. O tom de voz dos interrogadores, as expressões faciais da testemunha e quão perto um do outro a testemunha e o interrogador estavam sentados. Então, ela retirou quaisquer informações que fossem distraí-la desses elementos. Baixou o volume da televisão para que, em vez de ouvir as palavras, só conseguisse detectar o tom de voz do interrogador. Colou uma folha de papel no rosto do interrogador para que só pudesse ver as expressões das testemunhas.